O assunto é futebol. Segundo tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Também no Instagram da Jornal. Você acompanha no Facebook tudo o que se passa aqui nos estúdios. Já com Ralf de Carvalho, Roberto tá chegando. Na mesa temos o nosso Big Alves, no Master Edilson Lima. Hoje é José Roberto Camutanga, hoje é folga do Edilson. No ar, o segundo tempo, e a seleção está em Singapura. Ralf, Singapura são 11 horas na frente da gente, né? De diferença. Ou seja, o jogo que vai ser lá 8 da noite é 9 da manhã aqui. 9 da manhã aqui. O jogo do Brasil nesta quinta-feira, amistoso internacional. E o Elton Campos, nosso ídolo, nosso fã, tá acompanhando tudo.
Ô, Marcel. Oi, Roberto. Teve um amigo da gente que foi, levou a notícia para um político brasileiro. Que o Brasil ia jogar em
Singapura.
Singapura. Ele, Pingapura? É comigo mesmo.
Pingapura?
Pensou que era Pingapura.
É brincadeira.
É Singapura.
É um alcoólatra.
É.
Vamos lá com o nosso... Alô, meu fã.
Pois é, meu ídolo, e aqui em Singapura, Neymar recebeu homenagem de Bebeto e também da seleção brasileira com a camisa de número 100 e uma placa alusiva à marca de 100 jogos com a nossa seleção. O craque disse que vai buscar outros recordes e lembrou que também hoje já é o protagonista da seleção brasileira quando questionado sobre as defesas feitas pelo técnico Tite publicamente com relação ao seu futebol. Aqui conosco Tite e o próprio César Sampaio falando sobre esse 100º jogo de Neymar.
Eu talvez não tenha condição de dimensionar, porque eu nunca fui convocado para a seleção brasileira. Mas o César, como atleta, que foi, ele tem a condição de externar o sentimento maior, talvez imaginar o quanto o Neymar tenha sentido de satisfação.
Bom, é um prazer estar aqui com vocês primeiro, né, numa posição meia nova para mim. E sem dúvida, acho que nós, quando começamos a jogar, temos nossos objetivos pessoais. E depois disso, tratando-se de grupo, é defender a seleção com conquistas, né? Então, eu sempre que fui convocado para a seleção, eu me sentia como um soldado sendo chamado para defender as fronteiras do seu país, né? E sempre foi questão de muito orgulho para mim, para minha família, para os meus amigos, né? Ter um representante e a gente... ter a honra, porque é num país onde nós sabemos que essa disputa é acirrada, né? Você ser eleito, você ser chamado, é meio que você certificar aquilo que você tem no clube e na seleção. Então, eu também participar desse momento com o Neymar é grandioso, né, para mim, e sem dúvida ele vai querer retribuir a todos nós brasileiros, né, com uma grande apresentação e também com uma grande vitória. Acho que é um momento de motivação, eu digo assim, né? Para ele, por tudo que ele passou, pelo entorno, por, infelizmente, ficar fora da última conquista da Copa América, né? Então, é esse Neymar que eu tenho visto no dia a dia, motivado, alegre, cara envolvido e querendo, dentro de campo, dar a melhor resposta.
Aí a presença de César Sampaio falando sobre Neymar, o craque do Paris Saint-Germain. Ao longo da nossa programação, vamos trazer mais do craque brasileiro, hoje uma das principais estrelas do futebol do mundo. Para amanhã, a seleção entra em campo com Ederson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casimiro, Arthur e Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Neymar. O jogo às 9 da manhã, aí no Brasil. Tá falado, meu ídolo, é com você.
Tá falado, meu fã, grande Wellington Campos. Brasil e Senegal, Roberto e Ralf, vocês esperam um amistoso? Rapaz, Senegal jogou meia Copa, né?
Jogou, tem jogadores. Bonita,
né? Tem
jogadores.
Aí uma previsão fácil de fazer?
De tem nível técnico. Mas eu sempre acho que a seleção brasileira é aquela imagem, não só a vontade que a gente tem que a seleção brasileira ganhe, mas eu acho que a seleção brasileira, o Tite está procurando jogadores, são jogadores de alto nível, é um processo novo de renovação, Mas acho que o Tite é um bom técnico e acredito que a seleção possa ganhar o jogo.
O Neymar falou hoje, né? Há muito tempo sem dar entrevista e tal, ele vai fazer, entrando em campo contra o Senegal, seu 100º jogo com a camisa da seleção brasileira. É uma marca importante.
Mais,
né?
uma senhora marca. E mais uma motivação para que Neymar solte a bola, mostre que é outro Neymar dando a volta por cima e o Brasil ganha o jogo. Eu estou acreditando nisso.
Vocês ouviram a entrevista dele? Gostaram? Tem algum ponto que destacariam? Ele falou que alguém fez uma pergunta sobre privilégio na seleção e nos clubes e tal. Ele disse, olha, eu já fui coadjuvante em alguns clubes, inclusive na base e tal. Falou, citou o Barcelona, né? Que quando ele chegou, o Messi já estava no topo. E eu sabia que tinha que jogar para os caras. Os caras tinham um privilégio porque eram melhores. São melhores que eu.
Eu achei coerente a resposta dele.
Bola de ouro, melhor do mundo. Mas chega um momento que eu vou ser isso também, entendeu? Acho que ele falou até dele hoje no PSG, que era o nome do PSG, né?
Como você disse aí, ele disse o seguinte, eu era coadjuvante com a relação a Messi e a Soares. Na hora que eu passar a ficar numa posição que ele está, que era os privilégios que ele tem. É absolutamente normal, porque é para isso que o cara trabalha, para crescer, para evoluir.
Isso. E o Tito falou dele também, viu? O Tito disse, Neymar é top 3 em condições normais, sem lesão, com treinamentos e irregularidade em campo, participação normal, a maturidade, o fim das lesões, se seguir com saúde, a retomada daquele nível, ele vai estar de novo no top 3, que ele fala, é Messi, Ronaldo e ele, né?
Agora, independente dessa entrevista, que não tem nada demais para se cobrar do Neymar, aquilo que o Romário disse de Pelé se aplica também a ele, viu? Tem que falar menos, né?
Jogar, né, Ralf? Fazer o papel dele no campo.
As respostas dele são em campo.
No campo. E ele tem que parar de tentar humilhar os adversários, porque tem jogada que o cara, veja, a gente foi acostumado a ver os dribles de Garrincha. O que Garrincha fazia não era para humilhar os adversários. Ele dava aquela parada, uma girada rápida, voltava. Entendeu?
Chegava a ser engraçado.
O cara ia para um lado, ele ia para o outro. Entendeu? Era até engraçado mesmo. Mas se a gente sente que Neymar, o que ele quer fazer é humilhar o marcador dele. O cara que está ali querendo tomar a bola dele. Ele tenta dar aquele banho de cuia, puxando a bola com os dois pés, assim, por trás. Entendeu? Pra humilhar mesmo,
né? É o recurso que ele tem. Garrincha tem o recurso dele, não é não, Roberto?
Não, mas veja, Garrincha não tentava fazer isso que Neymar tenta fazer. Ele dava o drible e puxava pra linha de fundo, dava voltando.
Pra cruzar, né?
Cruzava, entendeu?
Não, não era condição, o drible chutava. Pelo drible. Ele tinha que ter
um objetivo,
né? Uma produção. Tinha que ser objetivo.
Era diferente. Pelé também.
Não, Pelé era uma coisa absurda.
Pelé fazia coisas absurdas assim, fazia tabelinha com o zagueiro. Ao invés de chutar a bola tirando do zagueiro, jogava a perna do zagueiro para pegar na frente. E funcionava muitas vezes.
O Pelé, era por isso muita gente que diz assim, olha, ele jogou essa bola porque naquele tempo a marcação era frouxa. Era o time todo marcando o Pelé.
Era frouxa,
era incrível.
Obra. Era,
não, o Pelé, quando o adversário entrava em campo, dizia, todo mundo de olho no Pelé. Eu tenho um lance agora porque... Eu peguei todos aqueles gols de Pelé que me enviaram, né?
Todo mundo envia, né? Coletânea. O tempo todo.
Então, aquilo ali é uma coisa espetacular. De vez em quando eu vejo, para não esquecer jamais o Pelé. Então, eu vejo isso. Ele pega a bola no campo de defesa e vai de forma aguda com ela, driblando todo mundo, chega e faz o gol. Quer dizer, era o Pelé, era a característica dele. Ele fazia aquilo, não era para humilhar ninguém, era para se livrar do marcador.
Pois é, ele também, o Garrincha... Enfim, vários jogadores que tinham muita habilidade. O Pelé, porque tem muita gente hoje, a turma mais nova, né?
Que não imagina
como era. Pelé era algo acima de Messi hoje. O Messi não é o grande nome do futebol mundial?
Ele era fora da curva.
Ele e Cristiano Ronaldo, né? O Pelé era requisitado, jogos na África. O Santos tinha aqui 8 dias de descanso de uma competição, saía para a África e fazia 3 jogos em 8 dias. Jogava até em campo de pelada, em campo sem grama. Era uma loucura. Os
clubes atrás,
para ver Pelé, para ver o Santos. E Pelé tinha que jogar.
E o Santos precisava jogar, porque precisava pagar a Pelé e o resto.
Exatamente.
É, precisava de dinheiro o tempo todo. Agora, uma coisa interessante também, que você falou aí, Pelé, Garrincha, eu me lembrei de Jairzinho. E tem um exemplo de Jairzinho que serve para os jogadores atuais. Atualmente, um jogador é derrubado na área e para e olha logo para o juiz. Jairzinho, mesmo sendo pênalti, ele era derrubado, se levantava e fazia o gol. Porque, por incrível que pareça, às vezes, em alguns lances do Jair, nos gols do Jair, o adversário que o derrubou está esperando também que o juiz marque o pênalti. Mas ele se levanta e faz o gol. Quer dizer, o Jairzinho não ficava cavando falta. Ele se livrava da falta, ou até quando recebia a falta, procurava se manter de pé para poder continuar a jogada ou fazer o gol. Então, nós estamos precisando disso. Nós temos muito futebol de fingimento. Nós temos muito futebol de fantasia. O cara cai, força a existência.
Eu acho que o Neymar tem que usar a qualidade dele, Ralf, para ser objetivo. Jogar, por exemplo, se ele der um chapéu para dentro da área e cruzar para alguém e fizer um gol, para mim tá certo. Não é humilhação. Agora, se ele já tá com a bola, já deu um drible, quer dar outro segundo, vai dar o terceiro.
É isso que ele faz, Marcelo.
Aí o cara...
Ele vai pra lá, vem pra cá, não vai pra frente. Ele, muitas vezes, ele quer driblar o cara pra desmoralizar. Eu acho que ele deveria encerrar com isso.
Desnecessário, né?
E fazer o que tem que ser feito. O que o profissional tem que fazer, respeitando o outro também. Pode agora, até dar o drible na saia.
Que o drible tem que existir, senão
claro,
perde não, a essência. A beleza do futebol tá numa caneta.
Exatamente.
Tem vários nomes para ela, né? Caneta, rolinho, gaiola, saia.
É, porque o cara... Ele
limoeiro foi... era saia.
Lambreta.
Levasse uma saia, tem otário.
Tem até lambreta, que é uma coisa do passado no futebol.
Lambreta.
Limoeiro era uma saia. Levasse uma saia, otário.
Tinha saia, o drible da vaca. O drible da vaca, o cara dá de um lado, corre.
Tem trivela, tem letra, tem tudo.
Verdade. É, vamos voltar para os nossos assuntos aqui. Dos nossos campeonatos. E a Série B fechou mais uma rodada ontem, que foi a 27ª. Tá afunilando, né? Agora só restam 11, não
é
isso?
Agora é a hora da nossa beber água. Rapaz, os caras conseguiram
encostar. Mas o América entrou na hora certa.
Não,
viu,
mas tá muito embolado. Mas o América foi
entrou
algo.
Entrou na hora certa.
Foi algo para se destacar. O América. Que ele, campanha, hein? Ele, quando estava na 10ª rodada, foi quando foi contratado o atual treinador, Felipe Conceição, na 10ª. Ele tinha 7 pontos na 10ª rodada. Vê que coisa. Aí estava lanterna na zona do rebaixamento. Em 3 rodadas, na 13ª, o América já saiu da zona do rebaixamento. Ao cabo e ao fim, em 17 agora, era jogos, lembra? O América, que foi o de ontem, em 17 jogos, o América fez 34 pontos e entrou.
Deixa eu dizer a você uma coisa.
No G4 foi o clube que mais cresceu agora, no segundo turno agora, da competição.
Volta um pouquinho, porque a gente esquece tanto programa, tanta coisa, volta um pouquinho no tempo. Naquele nosso exercício do começo do ano, de quem era candidato a subir, o América que tinha caído recentemente, era o nome que a gente colocava.
Não, colocava...
Todos nós colocamos, América, Coritiba, Sport, o Bragantino, a gente passou a botar depois da parceria com a Red Bull, não foi? Mas a América estava lá, sempre na relação entre 6 para subir 4.
Quem esteve, isso eu tenho convicção, em todas as mesas redondas nessas avaliações, foi o Sport. Você vê quando o time é tido como time grande da região, grande do Nordeste, ele aparece. O cara vai falando assim, ah, eu acho que o América chega, não sei quem chega, o Sport...
Coritiba
o Sport estava em todas as relações.
Um time que surpreende também, que não estava bem, é o Paraná.
Paraná.
O Coritiba estava na frente dele, ele acabou agora, está na frente do Coritiba.
E ganhou o clássico do Coritiba.
Ganhou o clássico de
38 rodadas.
Tem um ponto, ganhou 2-0.
38 rodadas, você vê tudo. É longo para manter uma fase de motivação ganhando. É muita coisa. Mas tem que se trabalhar porque a competição é isso e o clube não quer diminuir a competição.
Foi 3-2, Roberto.
Paraná?
E Coritiba. 3-2 o Paraná. Foi um jogo de 5 gols. Aqui. Dia 8 de junho. Gol do Pereira.
Isso foi 8 de junho, rapaz. Isso é o primeiro jogo.
Ah, você tá muito atrás, é o primeiro jogo.
Tô falando outro agora, domingo passado.
Foi na 20ª.
Quebrou o pau, teve uma briga da.
Teve uma briga. Foi 25ª.
Foi 15ª rodada, parece.
Não.
Ou 16ª.
Não, nós estamos na 27.
Ah, sim.
Foi 2-0 mesmo.
25ª, foi 2-0.
25ª.
Foi naquele estádiozinho pequenininho lá do Paraná, o Durival de
Durival Brito. 26ª rodada, 2-0 pro Paraná. E o pau cantou.
Foi muita briga, sim, muita confusão. Mas o Paraná tá aí na briga também, né?
É, eu acho
América
que...
América Mineiro, e... Paraná, Curitiba, ganhou seu jogo, tem 40.
O único clube que tem uma diferença boa e uma vantagem grande em relação ao quinto é o Bragantino, que ele tem a diferença de 13 pontos do quarto até. É. Tô botando o quinto porque é quem não sobe, né? Fica fora, mas 13 pontos é muita coisa, faltando 11 rodadas.
Embora o Bragantino precise de 62, 61 pontos, mas o Bragantino, a gente não tem dúvida que ele chega.
Ele
não.
Já é
até o futebol. Ontem ele perdeu.
Está 3 jogos de cravar o acesso, né?
Ele perdeu. Exato. Do América, porque o jogo também tem circunstância. Se ele faz um gol e teve oportunidade quando o jogo estava 1-0, ou 0-0, ele poderia mudar o resultado da partida. Agora, o América jogou muito.
Jogou bem.
E não tem estreia.
Rapaz, vê Júnior Viçosa fazendo
gol. Qual é o time do América? É só lembrar.
Meu Deus.
O que é o time do América hoje? Ayrton, Leandro Silva, Lucas Cal, Ricardo Silva e João Paulo. Esse João Paulo é bom demais.
Bom jogador.
Esse lateral esquerdo. Juninho, Zé Ricardo, William Maranhão, tá lembrado? Agora, principal jogador, Mateuzinho e Felipe Azevedo. Felipe Azevedo estava no banco.
Banco.
Os principais jogadores.
É, mas ele tem entrado.
Agora esse Mateuzinho.
Ontem ele entrou.
Pense num minutos. Pequenininho ensaboado.
Ele jogou muito aqui contra o
Fezado. Enfezado ele.
Ensaboado. Agora, Júnior Viçosa fez um gol de Pelé.
É, ele tirou bem do goleiro, né? Tirou com categoria.
Foi.
Que o América tinha perdido um antes, 2 minutos antes, com outro jogador. Baixinho.
Foi o Mateuzinho mesmo, vem?
Não me lembro se foi o Mateuzinho ou se
foi. Outro. Perdeu um gol.
O cara chutou em cima do goleiro e gol.
Agora, outra coisa também, arbitragem. O juiz que apitou ontem América e Bragantino foi o mesmo que apitou o segundo jogo de Paysandu e Náutico.
Foi voado.
Vê bem, o Mateuzinho caiu na área. Caiu não, ou se agachou, não sei. Botou a mão no chão, a bola bateu no braço dele, levantou e chutou para um companheiro que estava na frente do gol. Se sai aquele gol, era o maior buchincho da parada.
E no atacante tem que marcar, tem que parar.
Aí depois o primeiro gol do América impedido. Quer dizer, nas arbitragens do Voaden...
Aí não é Voaden, aí eu
assisti. Se é, o Bandeira, mas nas arbitragens do Voaden... É um negócio complicado. É difícil não ter um erro. E um juiz que carregou o escudo da FIFA por uma eternidade.
Carrega mais.
Não.
Por quê?
Passou do 45.
Então pronto, começou a...
Tirar. Começa a derrocada. Né?
Começa
a... Não enxerga na hora de...
Aí, não enxerga bem e tal, tá de longe.
Não. Usa lente de contato.
A CBF não deixa apitar de óculos, né?
Não pode, exatamente.
Entendeu? A gente tem um bloco pra fazer, Big, mas tem um recadinho pra gente dar aqui, que é o seguinte, hoje tem promoção no Rádio Livre, atenção, hein? Anne Barreto vai dar pra vocês aí um par de ingressos para o show de Titãs nesta sexta-feira, 11 de outubro, o show vai ser realizado no Teatro Guararapes, um show lindo aí do Titãs, do acústico, tá um showzaço. Se você é sócio do JC Clube, presta atenção, você tem 50% de desconto na compra do ingresso do show de Titãs, neste dia 11 de outubro.
Deixa eu deixar aqui uma manchete pro próximo bloco.
Pode deixar por baixo aí, Titã, deixa aí. Manchetei, Ralf.
Manchete. O Sport vai jogar, viu, gente? Com o time da zona do rebaixamento. Jogo de sexta-feira, depois de amanhã.
É o Milton Mendes, né?
É, o time de Milton Mendes, que está no Z4.
Isso.
Décimo nono.
Olha aí.
Ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são.
Aí é fantástico, amigo. Toquei muito de Limoeiro no meu grupo. Tem um grupo chamado Biofly, era violão e flauta.
Era o cara chamado de um quarto da banda.
Então pronto, tem ingresso de Titãs hoje com a Anne Barreto aqui pra sortear, viu? Hoje a Anne vai dançar antes do sorteio. Abraçar o Marcelo, professor lá da Nassau, tá aqui vendo o programa ao vivo hoje. Eu sou Marcelo, grande abraço. Tá aqui vendo o programa ao vivo. Torcedor de...
Esporte.
Rubro Negro, torcedor do Esporte, Marcelo Melo, é da família. Uma passadinha no painel aqui, Ralf Roberto, o Elias Santa Cruz Caparibe, tá dizendo: esse Norberto é muito ruim, não serve pra nada. Um a menos entre os 11 titulares. Vocês concordam com isso? Ele é tão ruim assim?
Norberto, rapaz, eu tinha falado aqui que aquela fase anterior que o Raul Prata substituiu ele, eu achei que Raul Prata foi tão bem que eu cheguei a dizer que jogou melhor que ele. Mas quando vi Raul Prata no jogo contra o CRB, acho que o Norberto tem que voltar.
Até porque... Raul Prata não tem habilidade, né? Pelo amor de Deus.
Uma marcação
fraca. O Norberto tá aí no time faz tempo e é o titular desde o começo
do Roberto, do não ano, é, né? Não, o Sport não tem o lateral que lhe enche as vistas, digamos não, assim.
Vai ter o Bruno Pérez, né?
Está contratado. Agora contratou o Bruno Pérez. Mas até então. Então, toca o barco. É Norberto o titular. Lá e vai assim. O setor que o Sport, digamos, se o Sport fosse ficar na Série B, o setor que o Sport teria que melhorar, porque eu acho que o meio-campo já está bem, acho que o ataque do Sport é muito bom. Então, o setor que teria que melhorar é o setor defensivo, incluindo laterais.
Agora eu acho que o Norberto, veja bem, como o Raul Prata, você citou agora, Raul, fez um jogo bom. E um jogo ruim, ele também já fez jogos bons.
E jogo fraco. Jogo não, mas eu falo que...
Eu também acho.
Ele fez alguns jogos
que
bons.
A gente quer um patamar acima. Por exemplo, o Sander. O Sander não é um jogador técnico, mas ele é tão raçudo que supera. Que ele consegue...
Mas é limitadíssimo tecnicamente.
Sim, mas é um cara que dá a vida no jogo. É ligado, tem foco. Eu não vejo a mesma coisa do lado direito, lamentavelmente. Agora, achei... que na vez anterior que o Raul Prata substituiu o Norberto, Raul Prata jogou muito bem, tanto jogou bem pela direita como pela esquerda, naquela escassez com a contusão do Sander. Então, eu acho que é um bom reserva, não tenha dúvida.
É verdade. Aquela história, né? Lembrar o torcedor que o Sport pegou um ano sem recurso, caiu para uma Série B, perdeu receita, devendo, ele não podia contratar jogadores de qualidade maior do que está aí.
Não, mas
contratou. Eu acho que essa direção fez um milagre de estar brigando para subir com esse time do jeito que o Sport estava.
Contratou. Tenta tirar hoje um jogador como Guilherme, tenta tirar um jogador como Brocador, para você ver o valor que eles agregaram a si mesmo, né? Quer dizer, jogando com a camisa
do Sport. Foi o limite, é um jogador que estava onde? Escanteado lá no Botafogo, não entrava. Aí Milton Cruz conversou com algumas pessoas.
O Leandrinho e o Ezequiel, eles estavam sem a oportunidade de jogar no Botafogo. E um deles tinha jogado no início do ano 2018, não tinha tido nem oportunidade. Então, eles foram úteis ao Sport aqui. Jogador muito rápido. No caso do Leandrinho, eu desde o princípio discordei, inclusive quando o Guto dizia que ele estava muito lento no meio campo, porque quando o cara é lento, quem tem que correr é a bola. É cada metida que Ezequiel, quando jogava com ele, no princípio, o Sport ainda não tinha o time que tem hoje. Eu vi as metidas de bola do Leandrinho para o Ezequiel, os dois já se entendiam, que dava aquela arrancada final para chegar e finalizar, que eu pensei, o Sport vai ser o time de velocidade dessa competição. Mas era uma velocidade do ataque, mesmo com o Leandrinho. Hoje o Leandrinho entrou, o Sport tem velocidade do meio para frente. Onde o Sport não tem ainda encaixado é a saída de jogo com velocidade. Até porque o passe dos zagueiros, aquele primeiro passe, a saída de jogo propriamente, ainda não foi afinada. O Sport ainda vai afinar isso, provavelmente, até o final da competição. Agora vejo também, viu, gente?
Mas é o terceiro colocado com 46 pontos. Sim, ao lado do Atlético de Goiás, também com 46.
Se tá aí,
mesmo com todos esses defeitos, imagina, é o terceiro colocado.
Mas a gente se tem corrigido isso, essa saída de jogo
pois
do Sport.
É, aí já
estivesse melhor.
Era o campeão
ele
da
era
série
o Bragantino
B.
De hoje. Ele era o Bragantino atual. É isso que eu digo. E a gente aqui trabalha para que os clubes
não é,
sejam
não é tão
os melhores.
Fácil assim, né? A gente olha só o nosso, tem adversários, aqui eles melhoram.
Mas o que eu estou falando é localizado, é para qualquer time
porque, Ralf,
precisa se a gente harmonizar.
Pega, olha, vai de novo condicionar. Pega o CRB. Se o CRB jogasse em casa como joga fora, era o campeão.
Já estaria ao lado do
dele. Mas a imprensa de Alagoas deve dizer isso todo
pronto,
dia.
Estaria ao lado.
Justamente porque...
Mas a gente também tem que dizer, porque ele joga contra a gente.
Ele, o que né? É que a gente
o
quer?
É o mesmo.
A gente quer o time perfeito para não ter dúvida de que ele vai subir. A gente quer isso. Claro que a perfeição não existe. Mas se você não perseguir a possibilidade de perfeição, você não vai fazer o melhor.
O Bragantino
está
ruim. O Bragantino tá ruim, faz uma campanha ruim.
Não.
Mas perdeu ontem.
Sim, mas é perfeitamente compreensível.
É.
Como o Sport também. O Sport tem até um paradoxo. O Sport tem do G4, a defesa que mais levou gol foi a do Sport. No entanto, só perdeu 3 partidas. O Bragantino perdeu 5. Então, você nota.
Ele é a mais vazada?
Do campeonato? Do G4.
Ah, de quem tá no G4, né?
G4. Mais vazada tem aqui o CRB.
Ah, do G4, Roberto.
Operário, ah, do G4 é a mais vazada.
Pois é, do G4, isso que eu digo.
Dá um gol do América, o América levou 25 gols.
O Sport tem os dois artilheiros da competição. No entanto, deixou de ser segundo lugar, porque tem uma vitória a menos do que o Atlético Goianiense. Então, são algumas coisas que a gente coloca como objetivo para superar, justamente para se manter bem. Agora mesmo, o que é que eu diria para o Sport se manter no G4? Garra, alma, porque qualidade individual o time tem. Então precisa alma jogadores. No jogo para não arrefecer nessa reta
esses
final.
Dois jogos agora dentro de casa, como se fosse aquele jogo contra o Bragantino. Isso. Dois jogos decisivos para
agora,
a classificação.
Será um jogo diferente. O Bragantino veio aqui, jogou e deixou jogar. É. São Bento vai jogar todo atrás. Pode escrever.
Eu sei.
O Cuiabá também. Será um jogo mais difícil que o do Bragantino. É. Você vai ver.
Agora, muita gente gostaria de jogar com isso que a gente está dizendo aqui, gostaria de jogar o que o Sport está jogando para estar em terceiro colocado. Não tenha dúvida
disso. Gostaria de estar nesta posição. Nessa
posição. Mas até jogando como o Sport, porque o Sport não perdeu, ele empatou. A gente aqui, dos empates
você
do Sport,
tá certo, Raul,
dos 12, dos 13 empates do Sport, a gente pinça pelo menos 6 que se o Sport estivesse jogando com intensidade, teria ganho.
Toda campanha pode ser melhor. Até a do Bragantino, estamos falando que ele tropeçou no jogo que ele podia ter jogado, ter vencido e tal. Tá normal na troca que aconteça. É, o Sport agora tem que ficar atento aos riscos dos emergentes. Roberto citou o Paraná e o América Mineiro. São duas equipes que estão subindo, estão numa curva ascendente. Tá crescendo.
Só uma equipe eu acompanhei que jogou um campeonato inteiro sem perder de ninguém. Foi o Internacional, nem me lembro mais que ano foi, mas teve uma competição invicta, isso é uma coisa rara.
Não, mas é bem próximo o ano passado, o Fortaleza fez uma campanha e foi campeão da Série B com 10 pontos de diferença sobre o segundo colocado. Foi uma campanha realmente e foi o campeão.
O Bragantino, ele pode ser campeão, mas ele atualmente ele perdeu 5. Pode perder o 3.
Olha, é preciso ter cuidado, não pode menosprezar. O time do Cuiabá, que vai ser adversário do Sport aqui, segunda-feira, né? O jogo do Cuiabá, né?
É, segunda-feira.
Sexta é o São Bento.
São Bento.
Eu já chamei a atenção aqui do São Bento, que São Bento está na zona de rebaixamento, para não entrar relaxado.
Claro,
porque
que
o Sport
não
passa essa impressão.
O Cuiabá,
que quando o adversário é menor, ou seja, em termos de números, o Sport parece que subestima. E é isso que tem que chamar a atenção.
O Cuiabá empatou ontem com o Atlético de Goiás, que tem a mesma pontuação do Sport. O Atlético de Goiás empatou ontem em casa com o Cuiabá, em 1-1. Então não é jogo para entrar com salto alto.
Não é fácil não, tô falando aqui.
E achando que já ganhou de jeito nenhum.
Esses jogos são mais
difíceis. O levanta defunto é mais por relaxamento do que por qualidade.
Não, e por postura tática também, porque o Bragantino veio aqui, ele não teve preocupação de se defender contra o Sport, não. Ele jogou bola. Foi um jogo bom, inclusive, um jogo jogado.
Foi, exatamente.
Foi um jogão, porque ele joga, ele vai jogar. Um time desse chega aqui, sabe das limitações, ele não vai sair pro jogo. Então dificulta quem tá tentando criar, afobado, a torcida em cima, gritando, quer fazer o gol com um minuto. A bola não começa a não entrar, daqui a pouco entra em
o que eu parafuso. Sei, o que eu sei é que não pode em futebol, tá visto que não se pode calçar sapato alto. É na hora que você sente que sua posição na tabela é boa e que o adversário tá lá na draga querendo subir e você acha que tá por cima da carne seca, não leve em conta que esse adversário... Tem até um ditado no Nordeste que diz, garrancho derruba a panela. Quer dizer, pro cara
acho que isso era mais no
cuidar, se cuidar.
O Sport tem 11 jogos a fazer, né? Desses 11, se ele ganha 5, ele vai a 15 pontos. 15 com 46 dá quanto? 61, né? Já é um número bom. Então, se ele tem que botar isso na cabeça, ganhar 6 jogos dos 11 que restam, ganhar 6.
5 empatando 1.
Ou 5 empatando 1, enfim. Entendeu? A meta é essa. Trabalhar com isso. Tem que ganhar... Em 11 partidas tem que fazer pelo menos...
A menos que esses que estão atrás fiquem empatando.
Você tá com a classificação aí na mão. Repare aí, do 12º para cima, tá todo mundo um mordendo o outro. Então é a hora perigosa, faltando apenas 11 jogos. Olhe quem tá em cima, não caia. Então esse é o alerta, é o grito que se dá ao Esporte Clube do Recife. É a hora
vacilo,
de pegar até o fim,
fora.
Mordendo.
Guto está atento, Ralf. Guto está atento, está vendo isso, classificação,
quem está pertinho. O velho Gordiola.
Olha aqui, tem o CRB na oitava com 39, tem a Ponte Preta com 38, Operário com 36 na décima, vou só até a décima. Pertinho tem o Paraná com 41, o Coritiba foi para 40.
Ó o bloco.
O Botafogo foi para 40, não tem nada a ver com isso.
Eita, vamos palpitar nos amistosos do Brasil? Porque o Brasil faz dois amistosos, um é mais de manhã, né? E a gente vai ter programa só à tarde, contra o Senegal. O Roberto falou até que é um jogo fácil de palpitar.
Foi ironia.
Brasil e Senegal, você acha que vai ser goleada?
Eu acho que é um jogo assim complicado, é muita gente nova na seleção, não tem? Qual é? Tem o time aí na cabeça, você que...
Não.
Que está atento aos movimentos de Tite.
Aqueles jogadores de sempre, com o Neymar em campo, né?
Neymar joga.
Tem uma base aí, Pedro vai pegar a basezinha pra você.
Tem a base do time aí, Pedrão?
Eu acho que o Brasil vence, eu colocaria aí 2-0.
2-0? Eu acho também.
Neymar e Coutinho.
Neymar vai estraçalhar.
Coutinho tá, não tá?
Os senegaleses.
Senegal
tem mané,
viu? Senegal.
Eita,
mané. Aliás, esse mané.
Tem jogadores de alto nível no Senegal. O Tite.
Senegal é legal.
Na entrevista, inclusive, se queixou porque não foi acertado para que fizesse reconhecimento do gramado. Ele se queixou por ele, pelo Brasil, e pelos jogadores de alto nível também do Senegal. Então o Tite já fazia isso. Não vai ser um joguinho fácil, não, pro Brasil. Vai ser um jogo trabalhoso, mas o Brasil ganha.
Vou falar no Senegal, deve ser legal o Senegão no Senegal. O senegalês Mané, ele escreveu o seguinte, Ralf. Ele disse, olha, por que eu quero, ou para que eu quero 10 Ferraris, 20 relógios de diamantes e 2 aviões? O que eles farão por mim e pelo mundo? Eu sofri muito, passei fome, trabalhei no campo, sobrevivi à guerra, joguei futebol descalço, não tinha educação e muitas outras coisas. Mas hoje, com o que eu ganho, graças ao futebol, posso ajudar o meu povo. Eu construí escolas, um estádio, nós fornecemos roupas, sapatos, alimentos para as pessoas de extrema pobreza. Além disso, dou 70 euros por mês a todas as pessoas de uma região muito pobre do Senegal, que contribui para a economia familiar. Não precisa exibir carros de luxo, mansões luxuosas, viagens, muito menos aviões. Prefiro que os meus recebam um pouco do que a vida me deu.
Lindo, beleza, lindo
isso. Que lição de vida, né? Eu postei isso aqui na rede social, achei magnífico o depoimento dele, né?
Espetacular.
Ele foi um abençoado, porque ele saiu disso que ele descreveu aí, né?
Que ele é um cara que ganha bem hoje.
E foi pra Europa ganhar rios de dinheiro.
Ganha muito dinheiro e não fica exibindo nada. Iate, navio, avião.
É o que ele disse, pra que serve essa
coisa? Quanto é, Gabriel, que ele ganha lá? Tu ganha Liverpoolsense.
Liverpoolsense?
Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, Ralf e Roberto.
Ou Liverpoolano.
Esse é mais... É pior esse aí.
Esse é mais feio. Eu só digo uma coisa. Ele ganha por semana em Libra.
Yeah.
Só isso. Tá bom, né? Ganhar por semana em Libra.
Sim, por semana. Mas quanto em Libra?
Ele gira em torno, de... vamos botar 80 mil Libras semanais. Por aí.
80 mil?
Fazer a conta
Libras.
Faz a conta aí. Libras externas. Nosso assessor para assuntos monetários é o Pedro Alves. Vai fazer a monetização 80, aí.
80, meu Deus. Vamos botar 80 para 100. Vamos botar a renda andar para baixo.
Mas se você não veio com a conversão, porque ninguém sabe o preço do.
Nem eu. Do jeito que a moeda tá, eu não sei.
Não, se você não. Se você...
Tá gritando por quê?
Se você não veio com a conversão, você vai pegar a maquininha, depois traga
nosso
o resultado.
Nosso Pedro Álvares Cabral está aqui.
Vixe Maria.
400 mil por semana.
Ele precisa voltar
por semana.
400 mil reais?
Reais.
Por semana. 4 vezes
4. Tá bom, dá pra fazer alguma coisa, Roberto?
Neymar ganha por dia, né? Mas tá bom.
Mas o
400 mil por semana.
O Mané nos dá uma lição, gente. Pra todo mundo.
Um jogador.
Ele tendo uma condição, está ajudando os irmãos que precisa.
Mané.
Eu achei lindo o que ele escreveu aí.
O Klopp transformou o Mané, né? Ele vinha de Southampton, um jogador que não tinha tanta estrela assim. Chegou no Liverpool para ser o que ele é hoje.
Tá certo. Olha, o Francisco de Assis está lembrando a Ralf aqui que o campeão invicto do Inter foi em 1979. Oh, aquele título invicto do Brasil.
Isso é raríssimo.
Como é que vai jogar o Brasil, Pedro?
A escalação, pelo que eu vi aqui, vai ser com Ederson no gol.
Ederson.
Daniel Alves na lateral direita. Marquinhos e Thiago Silva na defesa, na zaga. E Alexandre na esquerda. O meio campo formado por Casemiro, Arthur e Coutinho, Felipe Coutinho. E no ataque é Gabriel Jesus, é Roberto Firmino e Neymar.
Então pronto. É 2-0 para mim, Firmino e Neymar. Ralf, placar Brasil e Senegal.
É isso aí. Eu acompanho vocês. Eu já tinha dito aqui que o Brasil provavelmente vai ganhar o jogo. O que acontece também é o seguinte. Se ganhar por 1-0, vale a mesma coisa.
Tá bom. Estão perguntando aqui por onde anda o Richelli, o Antônio Carlos Pereira do Nascimento, do Jaboatão. Deu o nome completo. Vai cantar o quê, Antônio?
Tá no Inter. Ele saiu do Internacional.
Tá no Inter, tá lá.
Tá no Inter. Brincadeira, viu, Toninho? Grande abraço. Obrigado. Geralmente, vou perguntar isso. Cada um completo vai cantar o quê, né?
É, exatamente.
Quem mais aqui? Vocês poderiam comentar a contratação do goleiro Felipe? Comentamos, né? O Lucas Pedro, da Morada Recife Antigo. Ah, meu vizinho, ele disse que o goleiro é fraco. Se o Felipe é fraco.
O Sport que foi uma precaução até o final agora da Série B. Quer dizer, para não ficar com dois goleiros, perde um
e outro. Inexperiente. E o outro que não está jogando, ele é mais inexperiente do que o titular.
Seguramente.
O Luan então, Poli, o problema do Luan Poli...
É mais experiente.
O problema do Luan Poli, que é o reserva imediato do Maílson hoje, é que ele tem poucos jogos na carreira. Se você pegar a carreira inteira dele, ele tem poucos jogos, pouca atividade. Para um goleiro, isso é terrível.
Pois é, aí tem alguma coisa tem aí com o Maílson, que esperamos que não tenha. Aí entra um jogador com...
O Felipe...
Experiência mínima.
Exato, o Felipe tem mais de 30 jogos essa temporada. Eu ouvi um torcedor com uma definição interessante para essa contratação do Felipe nas redes sociais. Ele é um bom goleiro normal. Pronto. É um bom goleiro normal.
Pronto.
Beleza.
Ok, o cara aqui acha ele fraco. Ó, o Manuel Ramos, São Lourenço, tá dizendo, Ralf, se colocar os caras para correr demais pra ter essa garra toda, vai estourar os músculos.
A garra que eu falo é o suficiente para se manter o primeiro tempo igual ao segundo. Porque o Sport, o primeiro tempo, ele... Se for contra, como aconteceu com o CSA, é como se o time entrasse sem querer correr com o CRB. Quer dizer, se poupando. É isso aí que eu digo, tem que acabar com isso. O primeiro tempo é importante, porque às vezes você quer recuperar no segundo tempo, não consegue.
Deve contar com a importante volta do Leandrinho, né? Faz muita falta no meio-campo.
Esse aí, velho, pesa muito hoje.
O Tony tá em São Paulo. O Tony abre um debate bom aqui, que a gente vai debater depois. Do que aconteceu com a turma de Santa Catarina? Ele lembra aqui, ó. Rapaziada, é verdade, né? Santa Catarina já teve 4 na Série A. Hoje, 2 estão na zona da A pra cair pra B. E 2 na zona da B pra cair pra C. Algo deu errado ali no quartel, né?
Isso aí. Rapaz, olha, chama-se dinheiro.
A Chapecoense tá ensaiando pra cair há muito tempo, né?
Demorou demais, né?
A Chape tá ensaiando pra cair há algum tempo. Figueirense...
Não vai segurar, não.
Péssima administração, né? O Avaí, vamos colocar, que era um dos cotados, justamente, que a gente imaginava na Série A, para cair de divisão.
Roberto deu a razão. É dinheiro, porque essas equipes não tinham estrutura para que
Mas eu ia chegar no ponto. O Criciúma paga em dia, tem uma folha considerada razoável para a Série B e tá aí.
Mas não
a tem questão é a administração.
Não tem receita.
Na pra Série B?
Para você manter um nível de
Para uma Série B tem, não, Ralf.
Eu falo porque tá se falando.
Ah, sim, da Série A.
Elas foram para a Série A.
Você disse que tá aí, tá na zona de rebaixamento.
Não, então. Mas aí que tá. Tem dinheiro, paga em dia, o problema é uma administração.
Vamos ver. Eu acho que a gente ficava aqui pensando.
O Cruzeiro mesmo.
Não vai cair.
Vou ser sincero, você acha que não vai cair?
Sim.
Eu acho que ele não vai cair.
Mas o Cruzeiro, vocês viram. O Cruzeiro ganhou todo o dinheiro que o futebol brasileiro tinha em 2 anos. E tocaram fogo. Hoje a Polícia Federal está lá dentro. Epa. Então,
olha.
Aí a questão do Cruzeiro.
Bota a PF dentro que acha.
É dinheiro também, a do Cruzeiro.
Sim.
Porque torraram o dinheiro que o clube ganhou. Outra coisa também. O Cruzeiro viveu um deslumbramento. Jogador de 1.100.000 por mês?
Vários.
Além do dinheiro que eles tinham.
O Thiago deve ganhar a mesma coisa do Fred.
A mesma faixa.
800 mil por aí.
O
Cruzeiro, além do dinheiro que tinha recurso de televisão e tal, patrocínio, ainda ganhou a Copa do Brasil, que era 50 milhões.
Então,
ganhou duas.
Tudo que o futebol brasileiro podia dar de premiação, o Cruzeiro recebeu em 2 anos.
Há um dinheiro desse do Central, rapaz.
Calma.
Estrago.
Rapaz. Ainda vendeu a Rascaeta, é verdade. Aí você vê, Roberto, o Thiago Neves recebe 800 mil, metade o Mané recebe em uma semana.
Pois é, mas pra gente aqui é pesado.
Não, só pra
eu tô vendo que o Mané comparação. Sou eu nessa história. Olha, o Vladimir de Marcelo tá dizendo, se o Guto tivesse fechado do lado direito, o CRB não empataria o jogo.
Se o Sport tivesse aproveitado a chance...
É o lado ali do Norberto que ele tá dizendo, né?
Do Raul Prata, no caso.
Raul Prata, aliás.
É. Alisson Faria fez o que quis ali. Foi um grande jogo do Alisson Faria.
O gol de empate foi um cruzamento.
Aquele não faria nada.
Foi um cruzamento em cima do lateral direito do Sport. Mas o pior foi o Cariús estar livre no meio de toda a zaga.
Pois é, como é que pode? A gente não pode culpar apenas um jogador.
Não pode.
Exato.
Não pode.
Exato. Cruzamentos existirão em todos os jogos.
Exato.
Sempre. Se não tiver 50, acontecerão 10. Tá certo? Se os zagueiros de dentro não tirarem, o atacante volta pra dentro.
Rapaz, só com o Alisson Farias, o Prata tava incomodado. Quando dobrou Alisson Farias e Igor Cariús, aí ele ficou perdido, aconteceu o cruzamento.
Aquele gol depõe contra um sistema defensivo, do jeito que foi.
Agora, o zagueiro ficou olhando e o atacante foi.
A bola caiu na pequena área, rapaz.
Ele sozinho.
Nossa, incrível.
Agora o ouvinte colocou isso daí que o Marcelo leu agora há pouco. Se o Sport tivesse aproveitado uma ou duas oportunidades, não estaria nem falando disso.
Não bastava uma, a do pênalti. Pronto. Porque maior não tem.
E ali é uma lição para o seu Hernani e para o Yuri, que perdeu outro dia desse. O pênalti, você tá final de jogo, segundo tempo, empatando o jogo fora de casa, é o pênalti de segurança forte no meio.
Se fosse
o treinador... Tá tirado demais no canto, né,
Roberto? Eu aconselhava.
O goleiro vai se jogar, Roberto.
Mas aconselhava, se for um pouquinho de lado, rasteiro...
Também não pega, né?
Acontece. Ele mudou
o lado da cobrança. O pênalti tem que ser estilo Nelinho. Eu não vi um dar errado. Forte, rasteira e no canto.
É uma bomba. Olha, antes de ir pro bloco, Big, o meu amigo João Paulo tá me dizendo que essa declaração do Mané aí é fake news. Eu confesso que não recebi hoje.
Mas se foi fake news, é um fake news que eleva.
Bonito, bem feito. Pelo menos esse é do bem, né?
É.
É. Enfim, eu vou até verificar se for amanhã, eu confirmo aqui, pra gente não passar notícia errada, tá? E tem um cidadão aqui perguntando por onde anda o centro limoeirense. Tá em Limoeiro.
A sede é lá. Ó,
né? Eles já querem transformar o centro limoeirense no Boa Esporte, naqueles time oeste que fica mudando de cidade.
Não, né? O centro tá em Limoeiro esperando a Série A2 recomeçar.
É patrimônio, ele tá patrimônio de Limoeiro.
É o dragão cuspindo fogo.
Patrimônio da humanidade.
O programa acabou.
O assunto é futebol. Segundo Tempo.